Bom, a publicidade, ela é um vilão na sociedade de consumo como a nossa?
Dias, como você colocou até na abertura, a publicidade é uma ferramenta do mundo neoliberal. Então, os publicitários, profissionais de marketing, são profissionais que estão ao lado dos anunciantes, que estão ao lado das empresas produtoras que vendem os seus produtos e oferecem seus produtos nesse mercado que nós vivemos hoje. Então, nós entendemos que a publicidade é uma ferramenta, porém, é um meio de podermos contribuir com que as pessoas possam optar, né, escolher pela marca de quem está sendo anunciado, né? Então a gente pode, nesse mundo que a gente percebe hoje, realmente muitos consumidores colocam os produtos como uma forma até de existência para o seu ego, né? A publicidade não deixa de ser realmente um meio para este processo.
Então a publicidade, ela tem o lado bom, ela tem o lado de que nós temos a possibilidade de conhecer os produtos, avaliar os bens de consumo. Mas ela tem uma mensagem de indução. Quando a gente observa hoje a publicidade, na mídia, na televisão, por exemplo, ela parece mais um videoclipe do que a proposta de apresentar um produto ao consumidor. Como é que a gente explica essa publicidade que virou quase que um clipe, um videoclipe nos meios de comunicação, ou na televisão principalmente?
Gilson, a gente vê da seguinte forma, uma parte é realmente a capacidade de produção da publicidade brasileira estar hoje entre uma das melhores do mundo todo. Então, nós vemos hoje uma tentativa das agências, dos produtores, de estar cada vez mais muito próximo dos valores que as pessoas têm no seu dia a dia. Então, hoje a gente consegue ter uma inclusão de uma informação publicitária quase que em qualquer instante que você esteja vivenciando. Seja de manhã, tarde, à noite, as marcas estão bombardeando você, que é um lado que a gente considera, por um lado, assim, considerado até um pouco perverso pelo volume de informações que a gente recebe hoje. Mas, por um outro, como você disse também, é o lado bom. É o lado de informar as pessoas de que existem produtos, que existem serviços e deixam a ele a sua escolha. É óbvio que essa escolha, de certa forma, quando nós falamos e testemunhamos através dos produtos, através dos materiais publicitários e dessa qualidade, que este produto é muito bom, né, este testemunho é relevado pelo consumidor a talvez escolher por aquele que está sendo anunciado.
O senhor colocou sobre o bombardeio de marcas, de mensagens. Nós estamos vivendo uma poluição visual, uma poluição de publicidade. Deveria-se ter mais critério nessa possibilidade de aproximar tanto as imagens publicitárias do cidadão?
Gilson, eu acho que não é só um bombardeio de marcas e produtos. Nós também vivemos uma sociedade hoje de bombardeio de informação. Então nós temos muitas informações e meios de informação constantemente. Se você for nas mídias digitais, você tem lá instante a instante as pessoas se manifestando, dando suas opiniões, se colocando como um relacionamento, né, informativo entre as pessoas. Isso é muito bom, fantástico, mas é muita informação que acredito para a capacidade de todos, para nós, temos que assimilar tudo isso. E é óbvio que quanto mais diversificados os meios de comunicação nós tivermos, mais informações publicitárias serão colocadas. Então, de certa forma, gera essa confusão entre o que é realmente uma informação publicitária e o que é uma informação onde que sirva de relacionamento da verdade entre as pessoas, né? Então, nessa relação primária de comunicação, né, entre as pessoas, é que se inclui a publicidade. Então, como a gente tem um cenário hoje muito grande, de uma gama de meios muito alta e constante, é óbvio que a publicidade se insere nesse processo e aí se torna realmente uma... Não é uma poluição, mas é uma possibilidade de divulgação dessas marcas.
Professor, as gerações atuais, se você pensar, a chamada geração Y, e as novas gerações que estão deslumbrando aí a vida do consumo, elas terão uma relação diferente com os objetos? Né? Nós temos essa preocupação toda do consumo que se consome. Esse ser humano novo, esse novo consumidor, ele já é mais educado pela publicidade? Ele tem uma outra forma de encarar o produto e as marcas?
Eu acredito que essas novas gerações, elas estão dando o seu sinal agora de que são consumidores muito mais tranquilos em optar por uma marca ou não. Que seria, assim, ser um consumidor tranquilo, né? A persuasão de uma, através de uma mensagem, ela precisa ser, ter um pouco mais de conteúdo ou se fazer relevante para chamar a atenção desses consumidores. Se não, se torna, como a gente chamava, né, um lixo postal, é descartado pela percepção das pessoas a publicidade de uma forma em geral. Então, o que faz também melhorar ainda mais a capacidade criativa na publicidade, porque ela tem que ser vista e entendida agora como um conteúdo relevante para essas pessoas. Senão ela é descartada automaticamente. Então todo investimento que acaba um anunciante fazendo, se ele não tiver este conteúdo, essa relação de importância para essas gerações, todo esse investimento acaba sendo jogado fora, né? Sem nenhuma valia, sem nenhum retorno para o anunciante. E essas gerações, elas também têm, né, um perfil, essa decisão é muito tranquila, é uma coisa muito rápida, né? Então, isso se dá também, eu acredito que pelas características dos meios atuais. Então, principalmente nas mídias digitais, hoje a gente vê muita rapidez nas decisões. Isso é legal, é bacana, eu curto, não é legal, eu já jogo fora, né? E assim são as relações de algumas informações. A gente fica temeroso, por um lado, porque quanto se tratar de escolha de produtos, serviços, até ainda tudo bem. Agora, quando a gente descarta as informações e essas informações têm o lado, né, do envolvimento pessoal, eu acho que e de conteúdo, de julgamento de valores, aí é um risco para a futura sociedade, né? Porque os valores deixam de ser colocados como importantes nessas relações.
Poxa, eu queria aproveitar essa sua colocação e fazer lembrar duas propagandas, duas peças publicitárias. Uma de roupas íntimas da modelo Gisele Bündchen e também uma peça publicitária da Caixa Econômica Federal, onde retratava Rui Barbosa. Só que o Rui Barbosa, desculpe, Machado de Assis, só que Machado de Assis branco, e Machado de Assis era mulato, inclusive a Caixa retirou a peça publicitária, porque houve uma pressão do movimento afro-brasileiro. A publicidade tem esse poder todo, ou seja, a publicidade ela pode ser um instrumento de, por exemplo, preconceito, ela pode incentivar o comportamento?
Pode, e inclusive a publicidade brasileira ela tem esse cuidado e ela tem uma autorregulamentação muito forte. Então nós temos o CONAR, que é o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que já determina lá no artigo 19 a proibição do preconceito racial, social, econômico, em qualquer tipo de publicidade brasileira. Então, e isso é realmente muito cuidado, né, pelos profissionais de propaganda. É óbvio que a gente não conhece, às vezes, as estratégias de algumas determinadas agências e pode ser que, nesse conceito, a pessoa que fez essa estratégia, ela já fez uma estratégia de causar impacto. Mesmo indo eticamente contra o CONAR, mas ele cria uma situação para que se gere um impacto e isso vire uma discussão da sociedade gerando uma comunicação espontânea. Não sei, a gente não conhece a estratégia. Porém, se não for dessa forma, de gerar o impacto, essas formas interpretativas de discriminação racial ou até de influência da sexualidade, é muito delicado hoje a gente conceituar aquilo que é agressivo, aquilo que é discriminatório, Algumas entidades, alguns movimentos até podem sentir isso como agressivo, por um outro lado não. Enfim, Gilson, nós vivemos hoje na sociedade, né, do espetáculo, onde tudo tem um sentido, pode ser dado um sentido bom, um sentido ruim, e o julgamento cabe à liberdade de cada um. Então, esse é um perfil, também um modelo, né, dessa democracia de interpretações que a gente acaba vivendo através também da publicidade.
Por se for de publicidade e mídia, a internet se transformou num campo publicitário importante. Hoje nenhuma agência de publicidade nega que ter trabalho na internet, dependendo do produto, é essencial. Só que nós temos algumas marcas que acabaram ficando mais importantes, mais valorizadas do que os produtos a qual elas representam. E essas marcas conversam com os consumidores. Tem Twitter, Facebook. Esse diálogo com a marca, que estratégia nós podemos avaliar nisso quando as marcas começam a opinar, por exemplo, sobre meio ambiente, sobre questões raciais? A Apple, por exemplo, uma marca querida, mas que foi questionada pela forma das relações de trabalho que produzem os bens dela, o iPad.
Nesse sentido das mídias digitais, como a gente comentou, a gente percebe realmente uma preocupação das marcas, das empresas, em estar ouvindo os seus consumidores, ouvindo as pessoas de uma forma geral, o que elas estão achando do processo, de produtos, de serviços que se coloca. Mas eu acredito numa situação muito franca. As empresas, elas buscam lucro. As empresas, os anunciantes buscam retorno. A preocupação com a sustentabilidade, preocupação com a questão social, são, de certa forma, relevantes, né, para se obter uma imagem positiva, porém não deixa de ser apenas uma estratégia para se manter lembrado positivamente pelos consumidores, certo? Então isso é uma questão estratégica, onde a percepção por parte dessas empresas do que a sociedade está pensando dessas marcas, hoje facilmente você consegue rapidamente pelas mídias digitais. Por isso que todas as empresas hoje demandam uma atenção para as mídias digitais. Porém, tem um detalhe: a efetividade de resultados em vendas, em operações mercantis realizadas só com mídias digitais ainda é muito questionada no mercado.
Então as mídias não têm esse poder todo. No caso da internet, a internet não tem esse poder todo ainda.
De vender, de deixar exclusivamente a sua marca, dependendo da divulgação da internet, é muito arriscado você fazer isso ainda. Porém, é o meio mais fácil e rápido de você perceber a tendência do mercado. É um instrumento fácil para que as empresas possam trabalhar com essas informações e se adaptar rapidamente ao que a sociedade está dando como um sinal, como uma característica do momento.
Professor Lúcio Rosas, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Imagina, Gilson, eu agradeço o convite e agradeço aos ouvintes da CBL pelas perguntas e esse papo que nós tivemos aqui.
Conversei com o professor Lúcio Rosas, professor universitário, professor de publicidade, que é formado em Direito e é também mestre em comunicação, doutorando em comunicação. Falamos um pouco sobre a propaganda, o quanto ela induz o consumidor, qual a relação entre propaganda e consumo, as mensagens publicitárias, se elas são indutivas ou não, se elas induzem ou não, a capacidade da publicidade de debater questões sociais, a importância das marcas, e falamos também da publicidade na internet e as marcas na internet.